Aleluia, igreja. Quero começar esse culto de uma forma diferente. Quantas famílias aqui vieram buscar um milagre na sua vida? Quantos estão precisando de um milagre, de uma cura? Quantos creem que o Senhor Jesus já está aqui? Eu gostaria de chamar você. Nós vamos começar esse culto orando pela família. Se você quer interceder por alguém, pela sua família, pela sua vida, eu gostaria que você viesse até o púlpito. Nós vamos orar aqui com o pastor Geu. Vamos levantar um clamor pela família nessa noite. Venha com fé já. Venha com fé. Se você necessita de um milagre na área profissional também, saia do seu lugar e venha com fé. Pastor Jorge está aí? Vem nos ajudar aqui. Pessoal da intercessão, por gentileza. Aleluia. Esse é um culto da família. Amém? Jesus, ele conhece a sua necessidade especial. E ele quer liberar uma bênção para a sua vida nessa noite. Pela fé. A Bíblia relata a história de uma mulher que há 12 anos ela sofria com uma enfermidade. Há 12 anos com fluxo de sangue. E aquela mulher, nesses 12 anos, ela passando por esse problema, era um problema físico, porém, com certeza essa pessoa estava sofrendo emocionalmente. Se imaginar 12 anos enfermo, 12 anos esperando o milagre, desejando esse milagre. Nós sabemos que quando nós desejamos algo, uma bênção em nossas vidas, ou situações estão correndo com a gente, emocionalmente às vezes a gente fica perturbado, fica cansado, ansiedade, depressão, hoje é o mal do século, doenças da alma. E nós vamos orar em nome de Jesus, pela sua vida, pela sua família. Toda a igreja, começa a trazer à sua memória aquilo que você veio buscar nessa noite. Feche seus olhos, enquanto estiver tocando esse louvor, você começa a adorar. Assim como foi com aquela mulher do fluxo de sangue, que ela liberou, foi a hora que ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Coloca diante do altar do Senhor aquilo que você veio buscar nessa noite. Adore, adore, adore.
Aleluia. Meu nome é o mais alto.
Senhor, em nome de Jesus.
Meu nome é o maior. Teu nome
em nome de Jesus.
Sobre todos.
Pode liberar, Senhor. Cura. Cura. Toca nessas vidas agora. Toca nas famílias agora. Em nome de Jesus. Assim como foi com aquela mulher do fluxo de sangue, que ela ousou tocar na veste de Jesus e ela foi curada. Existe uma bênção liberada para a sua vida, em alguma área da sua vida. Toca agora em nome de Jesus. Toca no coração, na mente. Em nome de Jesus. Toda ansiedade caia por terra agora em nome de Jesus. Toda preocupação caia por terra. Toda dor emocional, toda tristeza. Ei, toca sobre essas vidas agora. Restaura famílias. Restaura agora famílias que estão precisando de um conserto na área conjugal, na área familiar. Em nome de Jesus, que haja perdão. E através do perdão que haja cura. Em nome de Jesus, colocamos diante do teu altar todas as necessidades. Seja manifestado o teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é que nós cremos já no milagre de Deus, já na restauração, na transformação das famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, famílias? Levante suas mãos aos céus agora. Feche seus olhos. Nós vamos orar pela sua casa agora, em unidade no corpo de Cristo. Todas as famílias aqui. Comece a imaginar você entrando na sua casa com autoridade. Com autoridade. E no nome de Jesus, você vai declarar que a sua casa é uma casa de bênção. Você vai declarar que a sua casa é o templo do Espírito Santo. Que a sua casa é uma casa onde há a presença do Espírito Santo. A glória de Deus que se manifesta aqui neste lugar é a mesma glória que está se manifestando na sua casa. Senhor, em nome de Jesus, pela fé, nós estamos agora entrando nos lares, e no nome de Jesus, pelo teu poder e autoridade, no nome de Jesus, restaurando agora, famílias sendo restauradas, e no nome de Jesus, todo levante do inimigo sobre os lares, caia por terra agora em nome de Jesus, caia por terra agora em nome de Jesus, que a paz do Senhor que excede todo entendimento sobre os lares agora, em nome de Jesus, trazendo alegria, trazendo graça, em nome de Jesus, e nós declaramos o sangue do Cordeiro, passando sobre os umbrais da casa, protegendo cada lar, cada empresa, em nome de Jesus, Senhor, que nós cremos no teu poder, pela tua glória, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Começou, a hora que você saiu da sua casa, o Senhor já estava movendo sobre sua vida, amém? E Ele vai dar continuidade, vamos continuar o nosso culto aí. Pode se dirigir ao seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Jesus. Nós estamos nesse mês falando sobre o herdeiros. Tem herdeiros aí? Herdeiros do reino? Amém? E eu estava pensando sobre... E hoje em exclusivo especial, nós estamos aqui na Santa Ceia. Amém? O único a ser exaltado aqui é Jesus. O único a ser adorado aqui é o Senhor Jesus. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui. Se hoje você saiu da sua casa e veio para esse culto, porque o Senhor já preparou algo especial para você. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Se não fosse Ele, com certeza, nem eu e nem você estaríamos aqui. E que Cristo esteja trazendo uma convicção no nosso coração nessa noite, quando nós vamos falar sobre herança, nós devemos entender que Jesus, quando Ele se entregou por mim e por você, Ele estava pensando realmente em você, na sua mudança, na sua transformação, realmente na sua vida, que a sua vida não ia ser mais a mesma, e realmente a sua vida não é mais a mesma. E o primeiro momento nós conhecemos o Salvador, aquele que te salva. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Você lembra o dia que você fez a oração do pecador e aceitou realmente Ele como o único e suficiente Salvador? A partir daquele momento, você começou a ter livre acesso ao Pai. E Ele começou a ensinar realmente algo ao seu coração. Mas e aí a gente começa a conhecer o nosso Senhor, que é o nosso Senhorio. É por Ele realmente que nós estamos aqui. E entender o nosso Salvador e o nosso Senhor é importante. Porque quando nós vamos falar de ser herdeiro, nós temos que reconhecer primeiramente quem é o nosso Pai. Nós precisamos entender verdadeiramente a promessa de Deus sobre a vida, sobre as nossas vidas. Mas toda promessa, ela vem com uma responsabilidade. E esse texto aqui, lá em Mateus capítulo 25, do 34 ao 40, eu quero ler só o 34, depois a gente vai explanar. Diz assim: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quantos aqui crê que Deus tem um propósito na sua vida? E o Senhor já havia preparado desde a fundação do mundo uma herança especial para mim e para você, amém? E hoje nós participamos da Santa Ceia, demonstrando realmente que nós reconhecemos o nosso Pai, o Pai Celestial. E nesse momento de comunhão nós entendemos também enquanto igreja, o quanto a importância de ter uma comunhão, a importância de congregar na igreja, para que os santos se reúnem, para proclamar realmente a vida de Jesus. E esperando realmente que Ele venha, esperando o seu retorno, esperando o dia que Ele vem buscar a sua igreja, que pode ser hoje, que pode ser amanhã, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Ele virá, Ele virá. E isso que diz as Escrituras. E quando nós recebemos uma herança, existe uma história, talvez você já tenha até escutado essa história, porque não é uma história muito antiga, muitas pessoas já falaram, que uma certa mulher estava já no seu leito de morte e estava vivendo realmente uma miséria. E um pastor foi visitar essa mulher e perguntou para ela qual que era a história dela. E essa mulher começa a contar a sua história, dizendo que a vida inteira dela ela serviu a um senhor. Esse homem era um homem muito rico, num vilarejo. Então ele, a posse dele era tão grande que todos estimavam esse homem. E essa mulher trabalhou para ele durante a vida inteira, e ela cuidou dos seus filhos e cuidou dos netos. Mas infelizmente chegou um momento que aquele homem, ele morreu. E, antes do leito de morte, essa mulher ela recebeu uma folha que parecia um pergaminho. E ela, que ela fez? Ela foi lá, colocou um quadro e colocou na sua parede. E foi a única coisa que ela tinha ganhado desse homem, durante todos os anos que ela trabalhou. E esses filhos receberam a herança, e essa mulher, infelizmente, estava passando por necessidade. E quando esse pastor estava conversando com ela contando sobre essa história, esse homem, ele olhou na parede e viu ela tinha feito uma moldura e colocou aquele papel que tinha recebido, colocou no quarto. E esse homem deu uma olhada e tirou aquele quadro e falou para ela: não, mas isso aqui não é uma pintura, isso aqui é um testamento. E nesse testamento está escrito que 50% de toda a riqueza daquele homem ele tinha dado para aquela mulher. Mas e por que que aquela mulher não recebeu aquela herança? Por que que aquela mulher não estava desfrutando daquela herança? Por que que não estava acontecendo isso com a vida dela? Porque um simples fato dela não leu o que estava escrito. Do que adianta nós reconhecermos que nós pertencemos a um Deus vivo e soberano, se nós não lemos a palavra de Deus para entender a promessa dele? Tem muitas pessoas hoje que estão sofrendo porque não conhecem o direito da sua herança. Tem muitas pessoas que estão padecendo porque não sabem o direito da herança que tem. Por isso hoje, a palavra de Deus, né, tem até uma campanha para trazer a Bíblia, né, nos cultos, porque a palavra de Deus, ela é a promessa de Deus para nossas vidas. O que Deus revelou está aqui nessa palavra. A herança dos santos está aqui nessa palavra. E nesta palavra, ela contém mais de 8 mil promessas de Deus. Quantos aqui acreditam? Essa é a promessa para a minha vida e para a sua vida. Existe uma herança aqui. Mas eu só vou se desfrutar dela se eu ler a palavra de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, não estão buscando mais a palavra de Deus. E nós veremos tempos ainda que já está acontecendo, que em algumas escolas já não pode entrar a palavra de Deus, em alguns lugares já não pode entrar a palavra de Deus. Por quê? Porque algumas pessoas querem tirar a glória de Deus da vida do ser humano. Mas nós como cristão, quando nós recebemos essa herança, ela vem com uma responsabilidade, fala assim, responsabilidade. E é sobre isso que eu quero falar. A responsabilidade, quando nós recebemos essa herança. Existe uma responsabilidade em relação a isso. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim. Enquanto eu vou falando aqui, você vai profetizando na sua vida. Porém, vocês são a geração eleita. Quem é a geração eleita aí? Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Amém? Então nós precisamos compreender que existe uma responsabilidade como filho. Se o Senhor Jesus tirou você das trevas, Ele tirou você de um lugar e coloca você em outro lugar, mas é um lugar para que o nome do Senhor seja exaltado. Ali existe uma responsabilidade. Ali existe uma raiz nessa herança de responsabilidade. E aí nós precisamos entender quantos aqui são pais e mães. Olha a nossa responsabilidade. Está dando continuidade. O que nós estamos fazendo hoje aqui, nós estamos tomando uma decisão dando continuidade a algo. Que nós reconhecemos que nós somos uma nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus para anunciar as virtudes. E os nossos filhos darão continuidade para isso. Quantos creem nisso? Essa é uma responsabilidade nossa. E reconhecemos verdadeiramente que o Senhor nos tirou e nos preparou para o reino de Deus. É um processo de compreender realmente para nós receber uma herança. Existe um nome a ser glorificado. É o nome do Senhor Jesus. E essa herança nós temos que reconhecer. Eu estava lembrando do episódio ali, enquanto o pastor Geu estava ministrando aqui a ceia. E durante algum tempo da minha vida, eu fui desgosto para a família, por conta de situações que eu me envolvi. E chegou um momento que um dia minha mãe falou assim para mim: meu filho, eu tenho vergonha de sair na rua. Eu tenho vergonha de sair na rua por conta da tua situação. E realmente eu percebi que minha mãe tinha ficado muito tempo em casa. E durante muito tempo eu estava vivendo realmente uma vida voltada para desejos enganosos. E estava entristecendo o coração da minha mãe. Estava entristecendo o nome da família. Estava manchando o nome da família. E quando ela falou aquilo, mexeu comigo. E um tempo depois que eu entreguei minha vida para Jesus, minha história mudou. Glória a Deus por isso. Um dia eu escutei a minha mãe falando: meu filho, como eu tenho orgulho de você. Como eu tenho orgulho. Não para glorificar o meu nome, porque eu não sou nada, mas Ele que fez a obra. Ele tirou das trevas e trouxe para a sua luz. E hoje o nosso nome, o nome da família, é reconhecido. O nome da família é reconhecido. E por isso que é importante a gente entender as raízes espirituais que nós estamos plantando. Todos nós, enquanto igreja, estamos plantando uma raiz, uma árvore frutífera. Salmo 1 fala, né, que nós estamos plantados junto ao ribeiro, que ali a gente vai sustentando as nossas raízes, recebendo da fonte a palavra de Deus, e esta palavra nos sustenta. Bata os seus pés e fala assim: eu estou sustentado nesta igreja para a glória de Deus. Então pode vir vento, pode vir tempestade, que a árvore vai ficar ainda firme. Existe uma herança sobre a autoridade no nome de Jesus que foi lançado para a igreja. E você é essa autoridade hoje. Quando nós visualizamos aqui em oração a sua casa, você entrando na sua casa com autoridade, você declarando o Senhor Jesus sobre a sua casa, você está anunciando as grandezas da glória de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. E esse primeiro, a gente entender primeiramente a herança que é prometida. Isso foi prometido, está na palavra de Deus, a autoridade no nome de Jesus, que qualquer enfermidade você pode tocar em qualquer pessoa na sua vida e declarar no nome de Jesus, e se realmente tiver fé, ele ia ver milagres. E realmente nós temos que fazer esse exercício às vezes com nós mesmos, dentro da sua casa, com os seus filhos, declarando a bênção de Deus. Amém? Pode passar o... Opa! Esse é o primeiro, terceiro... Passa o segundo só. Esse é o segundo? Tá. O segundo é, fala assim, não é conduta... Conduta do herdeiro. Veja o outro para mim, por gentileza. Isso. Esse é o segundo tópico, desculpe. Fala assim, a conduta... Repete comigo, igreja, fala a conduta do herdeiro, do verdadeiro herdeiro. Aí o texto diz assim: porque tive fome e me deste de comer. Quantos aqui reconhece a responsabilidade no reino de Deus? Hein, igreja? Quando nós lemos esse texto, Jesus está trazendo uma mensagem para os finais dos tempos, que haverá no final dos tempos que seremos separados, as pessoas boas e as pessoas más. No juízo final será separado as pessoas que realmente que são abençoadores, e infelizmente aqueles que são ímpios cairão no lodo, né? No charque encharcado do lodo. Essa diferença quando nós entendemos enquanto igreja. Hoje é mais fácil as pessoas fazerem o que é errado. O que é normal, a gente fazer o bem está ficando difícil. Tanto é que nós, enquanto igreja, para entrar dentro de uma escola, para levar a palavra de Deus, às vezes não consegue. Tem muita burocracia. Mas às vezes o que é errado acontece muito rápido. E nós estamos vendo isso acontecendo. Estamos vendo às vezes dinheiro público sendo colocado para fazer o que é errado. Mas para fazer o que é certo, as coisas não estão acontecendo, é mais difícil. É mais fácil, hoje, se qualquer pessoa aqui pegar um dependente químico na rua e falar assim, eu preciso levar ele para um lugar para abençoar a vida dele. Se você levar dentro de uma comunidade terapêutica, hoje o Esquadrão da Vida atende 45 pessoas. Durante muitos anos, o governo federal ajudava, hoje já não tem mais essa ajuda. 25 vagas sociais era beneficiado pelo governo federal. Hoje não existe mais essas vagas. As pessoas estão sofrendo na rua. Mas lá dentro do Esquadrão da Vida existe 10 vagas que estão sendo abençoadas pelo Nota Paraná e pelo Projeto ABA. Que são pessoas que ajudam. A igreja está ajudando através de uma notinha do CPF lá. Não coloca o CPF, coloca na caixinha. Às vezes é um gesto simples, mas está alcançando muitas pessoas. É o mínimo. Muitas pessoas estão padecendo de fome. E o que que acontece? Se nós não estivermos realmente na lei, eles vão lá e tentam fechar o Esquadrão da Vida. Mas nós temos que estar na lei. Para atender as pessoas, nós precisamos entender que nós fomos chamados para algo. E uma vez, teve um rapaz que estava falando comigo, e toda vez que sobra um alimento em casa, não sei se você faz isso, eu pego uma sacola e eu coloco na grade assim de casa, amarrado. Lógico, fica feio quem passa ali e vê comida. Mas sempre tem um senhor que passa ali e pega essa comida. E quando não é um, é outro. E eu comecei a observar quem que são as pessoas que passam por ali. Quem que são aquelas pessoas? Eu tive a oportunidade no momento de conseguir conversar com esse senhor que passou de bicicleta. E eu perguntei para ele como que estava a vida dele, o que estava acontecendo com ele. E ele falou assim, não, eu estou indo trabalhar, só que tem dia que eu deixo comida para os meus filhos e eu não consigo levar um pão para mim almoçar. Ele tinha uma enxada, daí ele faz jardinagem, e aquele homem, ele passava ali e pegava aquele alimento. E eu comecei a entender que pequenos gestos está alcançando alguma pessoa. Pequeno gesto está alcançando alguém. Qual a nossa responsabilidade enquanto igreja? Hoje nós temos o projeto ABA, que tem não sei quantos cursos, né? Quantos cursos? recurso, projetos, 23 projetos, para atender a população da igreja. Existe o projeto Cuidar, que é um projeto de psicólogos e psicanalistas que atende gratuito. A fila é enorme, a gente não consegue dar conta. São decisões que, como profissional, nós tomamos para atender as pessoas, mas realmente não dá conta. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas na obra de Deus, mais a gente vai alcançar pessoas. E existe sim uma responsabilidade, porque o herdeiro, ele carrega os valores do reino. Tem pessoas que precisam do seu testemunho para ver a glória de Deus. Porque se nós chegarmos com a palavra, às vezes ele não vai entender. Mas quando a palavra de Deus é pregada através do seu testemunho, alcança pessoas. Muitas pessoas são alcançadas através de um gesto que a igreja faz. E por isso nós precisamos entender que quando vem uma herança sobre nós, existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade nós não podemos olhar e não fazer nada em prol do próximo. Às vezes pessoas próximas da gente que precisam de oração. Deus te deu autoridade para você orar pelos enfermos. E você precisa usar essa autoridade. Em qualquer situação Deus te deu autoridade. Basta você compreender que existe uma herança sobre a sua vida. Hoje a hora que eu estava vindo para o culto, e começou a chover muito, e eu passei no ponto de ônibus, e tinha uma mulher com duas crianças, e nesse ponto não tinha cobertura. E eu moro perto do Cadeão de Santa Maria ali, e todo final de semana tem visita. Então muitas mães estão lá, muitos filhos, criança, e realmente é difícil a vida das pessoas. E quando eu vi aquela cena, e eu passei de carro, e chovendo, a mãe estava com guarda-chuva, uma criança no colo e a outra agarrada, né, e não tinha cobertura. E eu passei, na hora que chegou na rotatória, aí veio no coração, pega essa mulher e leva para o terminal. Falei, pô, mas como que eu vou fazer isso? Pode ser perigoso? E na hora eu pensei, não, mas eu tenho que fazer a minha parte. E aí eu dei a volta, parei, e chovendo muito elas entraram, e eu comecei a conversar com aquela mulher. Tá o esposo, está preso, e o filho está preso. E estava com duas crianças. E eu falei para ela, ó, Deus tem um propósito na sua vida. E eu orei com ela e deixei ela no ponto de ônibus melhor. É o mínimo. Eu fiquei pensando, vou voltar para casa, meus filhos estão lá. Amanhã eu tenho um trabalho, amanhã você tem um trabalho. Então, o pouco que a gente faz, o pouco, tem muita gente precisando de ajuda. É ou não é, igreja? Então, existe uma conduta de compaixão da gente atender o necessitado. Uma conduta é de ser referência aonde você for, integridade. E o profeta Daniel, eu lembro dessa história, que o profeta Daniel foi oferecido para ele muitas iguarias, o melhor da comida, do alimento, e Daniel e seus amigos decidiram que não se contaminar. Eles decidiram não se contaminar, e a glória de Deus se manifestou sobre a vida de Daniel. E a questão de você ser generoso, ajudar o próximo, não tem a ver só com comida, isso ajuda, mas tem a ver com integridade, valores, os valores de ser realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tudo aquilo que nós falamos tem um poder muito grande, é ou não é, igreja? Tudo aquilo que você fala como cristão tem um poder muito grande. Existem valores de integridade dentro da igreja. Ó, a história do pastor Nelson, 50 anos de ministério. 50 anos de ministério, 50 anos de casado. É para a glória de Deus isso. Essa é uma integridade, íntegro. Reto, íntegro. E isso nós devemos dar continuidade. E para que nossos filhos também vejam isso e tenham mais integridade ainda, reconhecendo a igreja do Senhor. A igreja, nós falamos aqui que é uma igreja que ama e se importa, amém? É uma igreja relevante, não é? Na cidade, sim ou não? Mas sabe por que ela é relevante? Porque existem pessoas. Sabia que você é relevante porque você pertence à igreja? Porque as pessoas querem ver Cristo em você. Aonde você for, as pessoas querem ver Cristo em você. Quantos aqui estão me entendendo? A pessoa falar que você é diferente. Essa é a conduta no reino de Deus. O verdadeiro herdeiro reconhece essa conduta. Pode passar o próximo. Fala assim, o coração alinhado com o rei. Quando em Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então o coração alinhado com Deus, o coração fala de sangue. E sangue fala do que? De DNA. DNA. O que corre na sua veia é sangue, existe um DNA. Né, que você é especial. A nossa identidade, uma é diferente da outra, não é? A nossa identidade, uma é diferente da outra. Então o DNA divino, nós reconhecemos que quando nós temos o coração alinhado com Deus, nós reconhecemos a qual família nós pertencemos. E o que corre nas nossas vezes é o sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Esse reconhecimento do DNA divino sobre nossas vidas. De Deus agir na sua vida para transbordar na vida das pessoas. É Deus em você transborda na vida das pessoas. Sabe as primeiras pessoas que precisam enxergar Deus em nossas vidas, sabe quem são? A nossa própria família, dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Os meus filhos têm que enxergar Cristo em mim. E eu constantemente me questiono em relação a isso, nas decisões que eu tenho lá em casa. Quantos aqui são pais e mães? E quantos serão, né? Imagine o filho olhar, pai, eu reconheço Jesus na sua vida. Eu reconheço Jesus na sua vida. E eu não sei quem que é pai aí, mas tenho certeza que vai entender o que eu vou falar. Teve uma vez que eu chamei a atenção do meu filho, novinho, hoje ele tem 6 anos. E aí eu falei um negócio para ele lá, ele ficou meio chateadinho. E depois fiquei pensando, eu falei, não, mas eu devia ter falado diferente com ele. E depois eu fui lá. Falei, eu vou conversar com ele agora. Filho, vem cá. Eu quero te pedir perdão por isso ele ficou me olhando. Você perdoou o pai? Ele perdoou, ele me abraçou. Você lembra que o pai brigou com você? Ah, nem lembro, pai. Ele nem lembrava. Tá nem aí. Mas eu lembrava. E eu falei, tá, o pai errou com você. O pai poderia ter falado diferente com você. Meu filho tem 6 anos. A minha filha tem 13. Se eu tomo uma atitude, mesmo ela estando errada, essa atitude tem que glorificar o nome do Senhor Jesus. Mesmo estando errada. E às vezes, como pai, dizendo, não, mas eu que mando em casa. Mas que corre na veia é o DNA divino. É Jesus. Eu tenho que aprender mais. Eu não sei você, igreja, mas eu preciso aprender mais, viver com Cristo. Mais. Todos os dias. Todos os dias. E realmente ser um cristão. Às vezes ser um cristão aqui no púlpito parece fácil. Mas o maior cristão é quem está lá dentro de casa. Lá. Aqui vim pregar a palavra, é um direcionamento de Deus. Mas Deus falou muito comigo sobre isso. É um direcionamento que Deus deu no meu coração, de eu estar alinhado com Ele. Mas quando eu chegar em casa, está minha esposa, está meu filho e está minha filha. E lá eu não sou pastor, lá eu sou pai. Lá eu não sou pastor, lá eu sou esposo. E eu tenho que entender que aonde eu tiver minhas relações, ela tem que pulsar o DNA divino. Isso para a glória de Deus, todos os dias. E o que nós queremos pregar realmente, é entender que tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, é para a glória dEle. Eu não sei você, igreja, se você entende o quanto nós precisamos nos mover aqui nessa cidade. Alguém entende isso? Nas células. Quantos líderes nós temos aí? Nós precisamos mover a presença do Espírito Santo. Gerar comunhão entre os irmãos. Gerar fé entre os irmãos. E dessa forma a palavra de Deus vai estar sendo propagada. O DNA divino, ele carrega 3 ensinamentos poderosos. O primeiro fala assim, amor. servir e acolher. E tem que ser de uma forma natural. Não pode ser de uma forma mecânica. Quando a gente fala de responsabilidade, essa responsabilidade ela não tem que ser mecânica. Essa responsabilidade, ela tem que ser natural. Isso tem que pulsar naturalmente sobre sua vida. Isso tem que viver todos os dias sobre sua vida. Em todo momento, em todo instante. Você tem que reconhecer que na sua veia, no seu coração, o que bate é o pulso de Jesus. É Jesus, Jesus, aonde você estiver. Eu aprendi isso dentro da igreja. E fazem 19 anos que eu tenho uma vida restaurada pelo poder de Deus. Eu aprendi aqui dentro dessa igreja. Foi nessa igreja que eu entreguei minha vida para Jesus. Foi nessa igreja que eu passei pelo encontro com Deus. Foi nessa igreja que eu dei o meu primeiro testemunho. Foi nessa igreja que eu casei. Foi nessa igreja que meus filhos nasceram e foram apresentados. Mas eu cheguei nessa igreja com 33 anos. Mas os meus filhos nasceram aqui. Então os meus filhos terão muito mais tempo que eu na glória de Deus. Mas enquanto nós vivemos, a glória de Deus tem que estar sendo propagada todo o tempo. Eu tenho quantas pessoas aqui casaram aqui nessa igreja? Tem alguém que casou na igreja aqui? Não nesse templo, né, mas pode ser nesse templo também. Mas no tempo que você entregou a tua vida para Jesus e a tua vida foi restaurada, foi aqui na igreja? Aleluia. Glória a Deus por isso. Então você está fazendo história. Amém? Você está fazendo história. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem algo novo para você esse ano. Deus quer gerar algo, uma consciência diferente no seu coração esse ano. E quer levar você a reconhecer verdadeiramente essa coroa que é entregue como herdeiro, um galardão sobre sua vida. Existe uma herança para mim e para você. E essa responsabilidade de nós estarmos representando. Pode passar o próximo? Responsabilidade é representar o rei. Em verdade eu vos digo que quando fizesse um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Nós entendemos que servir ao reino é refletir sobre realmente a responsabilidade. Quando você abre a sua casa para propagar a palavra de Deus numa célula, você está realmente representando o reino de Deus. Existe um texto lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 3, que fala que nós temos que ser a carta viva, uma carta que é lida por todos os homens. E eu estava lembrando sobre isso, sobre testemunho, sobre quem nós somos, o que nós representamos, e o quanto isso é forte. Eu tive uma oportunidade com meu pai tem 84 anos, e ele mora em Guarapuava. Com 12 anos meu pai se separou da minha mãe. E ano passado ele passou um problema lá, ele teve um AVC isquêmico, e eu tive que às pressas lá conversar com ele, ficar no hospital com ele. E na época que eu estava lá com ele, ele não estava reconhecendo quem eu era. E eu entrei no quarto, as enfermeiras falaram, vai ter que ajudar, dar alimento para ele. E eu comecei a cuidar do meu pai. E meu pai saiu de casa quando eu tinha 12 anos, meu pai se separou. Eu estava cuidando do meu pai e comecei a conversar com ele. Daí ele me perguntou, você trabalha aqui no hospital? Eu falei assim, trabalho? Eu sou psicólogo aqui no hospital. Ah é, você é psicólogo? Eu falei, sou. E eu vou ajudar o senhor. E eu falando com meu pai. Aí comecei a dar comida para ele, veio a sopa, eu comecei a conversar com ele. E eu comecei a perguntar coisas sobre a vida dele. E ele começou a falar dos filhos. E ele começou a falar de um filho. Ah, eu tenho um filho, o nome dele é Valmir e tal. Eu tenho uma filha. E ele começou a contar a história dele para mim. E daí eu perguntei para ele, mas não está faltando um filho? Você não tem um filho mais novo, que mora lá em Ponta Grossa? Ele olhou para mim assim, mas você conhece a minha família? Eu falei, conheço, seu pai, falecido Germano. E ele olhou para mim, pô, pior que você conhece mesmo, hein, cara? Ele falou, ah, o meu filho Cristiano, ah, esse meu filho é mudou a vida dele. E ele começou a me elogiar. Coisa que eu jamais tinha escutado do meu pai. E sabe por que ele falou aquilo? Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Porque eu estava representando o reino de Deus para a vida dele. O meu pai me abandonou. Senti muita saudade dele. Com 12 anos. Mas na primeira oportunidade que eu tive depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu abracei ele e falei: pai, eu te amo, me perdoa. E às vezes ele nem sabia por que eu estava falando aquilo, mas eu sabia porque eu estava pedindo perdão, porque eu manchei o nome da família. Em algum momento não representei o nome da família. E aquilo ali falou muito forte no meu coração, que quando eu conversava com ele, ele começou a contar sobre quem eu estava sendo, e falando que eu estava muito bem. Acho que na cabeça do meu pai eu sou milionário, né? Mas eu entendi por que eu sou milionário, porque existe o Rei dos Reis. Mas eu tive a oportunidade, não só uma vez, como outras vezes, de poder abraçar meu pai e declarar Jesus sobre a vida dele e representar como uma carta viva dentro da minha casa. Porque não adianta nada eu não representar dentro da minha casa e querer representar para a igreja. Não adianta nada eu sair e pregar em qualquer lugar que eu for, se na minha casa eu não estiver pregando o Evangelho de Cristo. E lá nós somos quem nós somos, não é verdade? Lá nós somos, nos contemplamos realmente quem nós somos. E realmente essa responsabilidade de representar começa dentro da minha casa, dentro da sua casa. E ela vai se estender por outras casas, e mais pessoas serão abençoadas porque você tomou uma decisão. Representar o reino é você entender que existe uma herança. E essa herança a gente começa a receber de forma natural, não de forma mecânica. Ela vai acontecendo naturalmente. E se realmente você quer ser uma carta viva, e alguma coisa tem impedido a sua vida de não acontecer isso com você, de você proclamar o Evangelho de Cristo, hoje em nome de Jesus vai ser quebrado toda a barreira que está tendo na sua vida. E Deus vai te usar para a glória dele. Deus, ele está preparando algo para nossas vidas, para a gente alcançar realmente os perdidos. Pessoas que estão sofrendo lá fora. Às vezes uma palavra vale muito mais. Às vezes não é dinheiro, é palavra. Eu podia, quantas vezes de você, a gente dá um dinheiro numa pessoa que está precisando no semáforo, a gente vê quantas pessoas passando fome, a gente fazer isso é o mínimo. Mas não vai mudar a vida da pessoa. A pessoa vai comer aquilo ali e vai continuar vivendo da mesma forma. Mas se você proclamar a palavra, pode haver salvação na vida daquela pessoa. E aí é diferente. Que a salvação, a pessoa entendendo a salvação, ela vai reconhecer o Senhor, mas vai reconhecer depois quem é o Salvador, e depois reconhece o Senhor. E aí Deus tem um propósito na vida dele. Como nas nossas vidas também, existe um propósito muito forte. É o nosso testemunho, é uma herança celestial. É um destino reservado para nós. A nossa vida é uma jornada. O que nós temos mais de precioso é o nosso tempo. Não é verdade, igreja? O nosso tempo é o que temos mais de precioso. Parece que o tempo está passando muito rápido, não é? Parece que está acelerado o tempo. É, por isso. O nosso tempo é o que temos mais de precioso. E quando você gasta tempo com pessoas que você ama, você está dizendo que essa pessoa importa. Quanto tempo você tem passado com seus filhos? Quanto tempo você tem se dedicado para sua esposa, para o seu marido, para os filhos? Será que falta alguém que você não visitou ainda esse mês? O que está precisando? E é importante a gente pensar sobre isso. Talvez hoje você pode fazer uma ligação para alguém, ou mandar um WhatsApp para alguém e dizer o quanto você ama essa pessoa. Às vezes basta uma palavra, basta um gesto, né? Isso é ser carta viva. Amém, igreja? Gostaria que você ficasse de pé. Repete comigo assim, igreja, fala assim: ser herdeiro do reino é carregar a responsabilidade de tornar visível o caráter do rei. Amém? Isso é nossa responsabilidade. Quantos herdeiros nós temos aqui? Então resplandeça a glória de Deus. Essa semana, eu creio no nome de Jesus que Deus vai colocar pessoas na sua vida para resplandecer a glória de Deus. E você vai dar uma palavra de bênção, vai declarar a palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa. E aí você vai entender cada dia mais que você foi chamado para algo especial. Amém? Existe uma herança, mas há uma responsabilidade nessa herança. Uma das responsabilidades é a gente manter vivo o DNA divino sobre nós. Amém, igreja? Amém? Vamos orar para finalizar? Feche seus olhos. Você está precisando resplandecer a glória de Deus sobre sua vida, na sua casa. Comece a entrar em contato com as suas lembranças, suas